a sua integridade e a sua saúde. Depois, é preciso garantir que não há imperativos de natureza orçamental que, de uma forma ou de outra, venham impedir ou atrasem a adoção de medidas que forem necessárias para fazer face a esta ameaça coletiva. Falamos também, por exemplo, da oportunidade de equacionar a possibilidade de proceder à agilização dos processos de contratação pública para que os serviços públicos de saúde possam, de forma atempada e sem demoras, adquirir os meios que se mostrem indispensáveis para dar resposta a este grave problema. Mas é também necessário garantir que as pessoas que trabalham não sejam abusivamente penalizadas em virtude das medidas tomadas ou a tomar, ou que venham a ser tomadas, nem do ponto de vista salarial, nem do ponto de vista dos seus direitos. É preciso ainda garantir apoios visíveis para as micro, pequenas e médias empresas que se venham a ressentir desta séria ameaça. E, por fim, falamos também, mas não menos importante, da necessidade de revisitar a lei dos compromissos, com o propósito, nomeadamente, de libertar o setor da saúde do alcance desta lei, para que os serviços de saúde possam adquirir os materiais que necessitam para responder aos problemas em geral e, em particular, a este Covid-19, sem terem de recorrer à central de compras e, portanto, para o poderem fazer com menos burocracia e de forma mais atempada, porque, face àquilo que nós estamos a viver, o tempo não é dinheiro, o tempo é vida e com a vida não podemos facilitar. Dito isto, os Verdes continuam disponíveis para partilhar informações e continuar a acompanhar o desenvolvimento do processo com o Governo, num esforço coletivo, porque a ameaça também é coletiva. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Encontramos-nos perante uma situação complexa que exige ação, responsabilidade, determinação, sem facilitismos ou imprudências. À data de hoje, nesta casa, todos temos a obrigação de saber que a taxa de mortalidade deste vírus vai estar diretamente dependente dos mecanismos e instrumentos sociais e políticos que o país for capaz de implementar. Com o conhecimento que hoje temos, há decisões políticas que nos parecem fundamentais e trazemos aqui hoje três pontos. Desde logo, informar de forma ampla, insistente e assertiva toda a população. É fundamental que a mensagem seja compreendida por todas as pessoas, independentemente dos seus recursos, da sua literacia, das suas características individuais e sociais. Como se vai assegurar que a informação é passada de forma eficiente a pessoas mais vulneráveis, como os idosos, e pessoas em maior risco de exclusão social, como pessoas em condição de sem-abrigo ou até mesmo reclusos? Como se vai garantir que é compreendida de forma transversal por todos os setores, desde pessoas com necessidades específicas, profissionais dos transportes e da mobilidade, cabeleireiros, restauração, enfim, todos aqueles que estão em contacto com o público? Se pretendemos que todas as pessoas tenham acesso à informação atualizada, parece-nos que é fundamental que as conferências de imprensa do Governo passem em todos os canais públicos e não apenas na RTP3 e na Antena 1. O segundo ponto que gostaríamos aqui de trazer, Sra. Ministra, é a necessidade de reduzir todos os riscos de contacto desnecessário, incentivando ao isolamento social e à contenção de hábitos convivenciais não essenciais. Nesse sentido, a restrição de acesso a espaços públicos parece-nos fundamental, assim como o encerramento dos contextos escolares, desde que garantidas as condições de assistência familiar às crianças, o teletrabalho e a manutenção dos postos de trabalho dos encarregados de educação. Tendo presente a recente medida extraordinária de apoio às famílias com filhos até aos 12 anos, que naturalmente saudamos, aquilo que as famílias hoje se perguntam é como é que vão ficar a cuidar das suas crianças, garantindo que também vão poder assumir o compromisso das suas despesas e é necessário que o Estado as tranquilize neste sentido. Sra. Ministra, ontem ficaram confinadas 25 crianças do pré-escolar na Maia por suspeita de infecção, demonstrando que o vírus não escolhe idades. Mas os pais esperaram mais de 5 horas por informação. Nestas situações, consideramos que a comunicação é fundamental. É necessário garantir o sentimento de segurança destes pais, reduzir o risco emocional destas famílias. Será que nos pode dizer o que é que se passou nesta situação? E também sabendo que aqui, como noutros locais, irão acontecer situações similares, que recursos de apoio psicossocial estarão destinados para agir nestas situações. Ainda sobre as escolas, Sra. Ministra, nós temos que discordar das declarações do Sr. Ministro da Educação relativamente à presença dos professores e pessoal não docente nas escolas. Concordamos, obviamente, com os serviços indispensáveis, mas não compreendemos porque não se incentiva de forma mais assertiva ao teletrabalho. É fundamental que todas as decisões políticas conjuguem a necessidade de distanciamento social com políticas que permitam o incentivo efetivo ao trabalho à distância. Numa época em que as tecnologias já o permitem, deve ser essa a grande aposta para garantir o isolamento e a segurança de todos, tenham as pessoas, tenham os profissionais, filhos ou não. Ontem mesmo nesta casa o PAN já procurou sensibilizar o Sr. Presidente da Assembleia da República para darmos um exemplo de responsável ao país, transitando esta casa também para todas as situações possíveis ao teletrabalho e esperamos que os outros partidos nos possam acompanhar nestas preocupações. Dar nota ainda de que num momento em que foi declarado estado de alerta nacional e sabendo que o pico ainda está por vir, este período será de facto de elevada exigência para todos nós, em particular para os profissionais de saúde, e é necessário garantir a rapidíssima atuação nos contextos de saúde de tudo aquilo que foi anunciado pelo Governo, desde a desburocratização da aquisição de materiais, contratação de profissionais, pagamento de horas extraordinárias. É fulcral que existam os meios humanos, meios materiais, para que os profissionais possam realizar adequadamente e em segurança o seu trabalho. O INEM terá aqui também um papel fundamental neste processo, uma vez que é também entidade que contacta mais diretamente com doentes e em primeira linha. Também os bombeiros manifestaram as suas preocupações nesta matéria. Gostaríamos de saber se as preocupações do INEM e dos bombeiros estarão salvaguardadas. Dizer ainda, para terminar, Sra. Ministra, sabemos que o pior ainda está por vir, sabemos que os riscos são demasiado elevados e que tudo o que se puder ser feito para conter o agravamento da atual situação é fundamental. Nesta corrida contra o tempo, temos uma meta comum, salvar vidas, e não poderemos perder esse foco. O que esperamos do Governo, foco,
obrigado,
determinação,
deputada, tenho que concluir.
Assertividade, responsabilidade, onde as vidas e a saúde estejam de facto em primeiro lugar. Muito obrigado.
Muito obrigado. É a vez do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, do Iniciativa Liberal, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Deputados de Estado, Sr. Ministro. Ironicamente, tragicamente, hoje vamos falar de vida e saúde das pessoas e eu vou usar números. São números que resumem o conhecimento, o muito conhecimento que se foi obtendo da doença nos últimos 2 meses, trabalhados por mim, só me responsabilizam a mim, espero estar errado e receio estar certo. Nos sistemas de saúde, com capacidade de resposta, a taxa de mortalidade é de cerca de 1%. Nos que entram em retura, essa taxa de mortalidade é de 4%. A linha de retura do nosso sistema de saúde é de cerca de 20 mil infectados. Ontem tínhamos 78 infectados oficiais. Sabe-se hoje a forma e a escala com que este número subestima os infectados verdadeiros. Portugal terá hoje não menos de 1.500 infectados reais. Com a atual taxa de transmissão, chegaremos à linha de retura do nosso sistema daqui a 20 dias. Com as medidas adotadas ontem, chegaremos a essa linha de retura em 24 dias. 4 dias de diferença. O que foi decidido ontem não é suficiente.
Para concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir. É preciso mais, Sr. Presidente, é preciso coragem. É preciso coragem no Governo para tomar medidas adicionais já, porque cada hora conta. É preciso coragem dos profissionais
de
saúde, verdadeiros heróis a quem tanto já devemos. E é preciso coragem de todos nós para fazer o que aqui já foi dito. Cancelar tudo. O isolamento social é a única coisa que pode ajudar a regular esta epidemia. Muito obrigado.
É a vez do Sr. Deputado André Ventura. Por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Certamente que não será por esta Câmara que não terá a unidade que precisa para tomar medidas. É preciso não esquecer que foram medidas tardias e, sobretudo, a pensar mais em salvaguardar o clima económico e político do que a saúde dos portugueses. E por isso chegámos aqui hoje, ao ponto em que chegámos. Deixa-me perguntar-lhe, Sra.
Meus deputados, peço para deixarem o orador intervir, faz favor.
Por isso, Sra. Ministra, gostava que esclarecesse três ou quatro coisas. Vamos ou não ter controles nas fronteiras e nos aeroportos? O que acontece no aeroporto de Lisboa é qualquer coisa de impensável a quem chega a Portugal. Vamos ou não ter equipamentos distribuídos aos profissionais? Sabemos, por exemplo, a polícia tem operações marcadas para este fim de semana. Não tem equipamentos de proteção. Como é que é possível? Soubemos hoje, por notícias de jornais, que temos a menor taxa de camas nos cuidados intensivos da Europa. Como é que é possível? Soubemos hoje pelos jornais também. E, sobretudo, queria-lhe perguntar, Sra. Ministra, se vamos ou não ter uma campanha larga e longa de informação, porque o que temos hoje é uma completa confusão sobre o que se passa e sobre o que se deve fazer, sobretudo ao nível dos profissionais. Mas voltamos a fazer o repto ao Governo. Não tenham medo de controlar as fronteiras. Espanha tem imensos casos e a crescer todos os dias. O que não fizermos hoje, vamos lamentar daqui a um tempo não ter feito. E quando viermos olhar para trás, vamos dizer que não tomámos as medidas que devíamos ter tomado por falta de coragem e, sobretudo, com medo de criar caos e confusão. Mas essa confusão, como disse o deputado João Coutinho Figueiredo, já está lançada e poderá ser muito
obrigado,
mais acentuada.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho concluído, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem a palavra, agora sim, para intervir e responder a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido, faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Enquanto continuamos a trabalhar disciplinadamente para combater esta nova doença, por coronavírus, não devemos descuidar o dever a que nos apelam, a informação e o esclarecimento. E por isso, estas respostas que quero partilhar convosco e que ontem foram partilhadas também ao longo do dia de trabalho que tivemos. Em primeiro lugar, o novo coronavírus foi identificado no dia 9 de janeiro. No dia 11 de março foi declarada a pandemia, a situação de pandemia. Neste período, o Governo de Portugal, o Ministério da Saúde e a Autoridade de Saúde Nacional não estiveram preparados como não estiveram preparados os profissionais de saúde. Preparámos o dispositivo médico. Fizemos regressar os cidadãos que estavam aí um ano. Acolhemos-los no Hospital Polido Valente. Testámos-los. Garantimos-lhes tranquilidade nas melhores condições possíveis. Devolvemos-los à sociedade. Durante este período, ativámos as linhas de resposta em todos os serviços de saúde. Ativámos os hospitais de referência. Ativámos a segunda linha de hospitais. Ativámos o Laboratório Nacional de Referência. Pusemos o Laboratório Nacional de Referência a dar formação aos laboratórios hospitalares. Distribuímos kits, distribuímos equipamentos de proteção individual, constituímos uma reserva nacional estratégica, montámos um sistema de gestão de stocks, reforçámos a linha de apoio ao médico, reforçámos a linha de saúde 24, apesar das suas fragilidades, que ainda vamos continuar a melhorar. Em todas as administrações regionais de saúde, há equipas de saúde pública a funcionar, em instalações que prepararam para conseguir responder rapidamente e efetivamente às preocupações de todo o sistema de saúde. Preparámos orientações diversas. Lançámos o plano de preparação e resposta, que hoje está disponível para consulta, informação e orientação de todos os portugueses. Articulámos com os outros setores governamentais. Participámos em imensas reuniões com outros ministérios de outros países. Presencialmente, sem ser presencialmente. Trocámos centenas de e-mails, lemos centenas de documentos. Não estivemos parados. E contudo, como todos os outros, tememos não estar preparados, porque não depende só de nós. As restrições às viagens tinham a ilusão, o efeito ilusório de nos proteger daquilo que é um mundo cada vez mais global. Passámos a acompanhar os viajantes provenientes da China, identificando-os, localizando-os. Passámos a aplicar o mesmo sistema para os provenientes de Itália. Provavelmente teremos que pensar no mesmo sistema para outros que vêm de áreas afetadas. Mas aquilo que nos perguntam é se devíamos ter limitado as viagens. Deveríamos, porventura, também ser mais... deveríamos impedir que os nossos concidadãos de Lousada ou de Felgueiras tivessem tido menos acesso àquilo que é o Portugal que é de todos. Não estamos de acordo. Medidas de Alargamento de testes. Medidas de alargamento de testes. Introduzi-las-emos à medida que...